Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paróquia de Fátima. Eu sou a Cândida e hoje nós estamos aqui com o Bruno.
Olá Cândida, tudo bem? Que alegria estar aqui presente nesse podcast com todos os nossos ouvintes.
E estou também aqui com o Ronan.
Olá, tudo bem com todos que nos acompanham? É um prazer estar aqui.
Eles são seminaristas e estão fazendo estágio pastoral aqui na Paróquia de Fátima. E foram convidados para participar desse podcast, para falar com a gente bater um papo aqui sobre o mês da Bíblia. Então vamos começar falando um pouquinho como surgiu o mês da Bíblia.
Então, é interessante nós começarmos então a situar, antes de falar diretamente do livro desse mês, vamos falar por que que surgiu o mês da Bíblia. Então esse mês ele surgiu no ano de 1971. Por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, foi levada adiante com a colaboração efetiva do Serviço de Animação Bíblica, sobretudo das Paulinas, e até posteriormente ser assumido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, quando se estendeu assim a nível nacional.
É interessante que esse mês da Bíblia, Ronan, é uma oportunidade da gente se aproximar mais da palavra de Deus. Uma oportunidade de criar relação com essa palavra onde Deus fala conosco, né? Então você que nos ouve hoje é convidado nesse mês da Bíblia a se aproximar ainda mais, a ouvir o que o Senhor tem para falar na sua vida através da leitura da palavra de Deus.
Que lindo. E por que que setembro foi escolhido para a gente refletir o mês da Bíblia?
Sim, interessante isso, porque geralmente aqui na nossa igreja no Brasil, cada mês tem uma dedicação especial. E o mês de setembro tem justamente essa dedicação ao mês da Bíblia, a palavra de Deus, e é só aqui no Brasil que isso acontece, por causa de São Jerônimo, que é celebrado no dia 30 de setembro. Não é isso mesmo, Bruno? E quem foi São Jerônimo, então, essa importância para nós?
São Jerônimo é de grande importância quando a gente pensa na Sagrada Escritura, porque ele foi o primeiro, né, a traduzir para o latim a Sagrada Escritura, que nós sabemos, né, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, né? Então São Jerônimo fez essa tradução da Bíblia para o latim, a língua oficial da igreja, né? Essa tradução dele recebeu o nome de Vulgata, né? É uma tradução muito importante. Então ele é um baluarte assim, do estudo bíblico, né? É celebrado, como Ronan disse, no dia 30 de setembro. Por isso, o mês de setembro dedicado à Bíblia por conta de São Jerônimo.
E qual a importância que a Bíblia tem para a nossa fé?
Sim, a Bíblia, digamos assim, é o livro mais importante para a nossa fé. Porque justamente a Bíblia, nós acreditamos que não é só um livro, mas é a história de amor de Deus para conosco, também no certo sentido da humanidade para com Deus, porque retrata tanto a relação de Deus com a humanidade e a nossa relação também com Deus. Por isso que é importante essa palavra de Deus. E ali não é um livro histórico que quer contar detalhadamente tudo o que aconteceu. Por isso nós vamos ver depois, quando entrarmos no livro de Josué, que cada parte tem que ser bem interpretado, porque foi escrito numa época diferente da nossa, para um povo diferente do povo que nós somos hoje. Então, de fato, é um livro muito importante para nós e um dos objetivos é justamente esse, fazer com que o nosso povo se aproxime mais da palavra de Deus, se aproxime mais dessas sagradas escrituras.
E nós sabemos que a Bíblia contém tudo aquilo que Deus quer comunicar ao homem, né, Cândida?
Com certeza.
Deus fala ao homem com uma linguagem humana. É uma linguagem que a gente pode alcançar. Então, na Bíblia, tudo que está escrito ali é inspiração de Deus, mas é escrito da forma como a gente pode entender. Por isso, a gente não precisa ter receio de se aproximar da Sagrada Escritura. Ela é a palavra de Deus dirigida a nós, né? É uma carta de amor de Deus que quer manter um relacionamento conosco, quer nos revelar o caminho da santidade, quer nos revelar o caminho da salvação. Deus que quis se revelar ao homem e faz isso também pela Sagrada Escritura, né? Esse que é um meio pelo qual Deus chega até nós.
Todo ano é sempre escolhido um tema, um livro e um tema para a gente refletir o mês da Bíblia. Quem que faz essas escolhas?
Então, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem várias comissões para poder, digamos assim, organizar melhor, né, a dinâmica pastoral da nossa igreja. E tem uma das comissões que é justamente sobre a Bíblia, tem como presidente o Dom Peruso, que escreveu a introdução para o texto base do livro de Josué desse mês de 2022, desse ano de 2022. E é interessante porque eles então se reúnem e escolhem cada ano um livro. Um ano é um livro do Novo Testamento, um ano um livro do Antigo Testamento. E isso é interessante para nós percebermos que os dois testamentos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, são de suma importância para a nossa fé. Um não é melhor do que o outro. Não é porque um é novo e o outro é antigo que um testamento é melhor do que o outro.
Então a CNBB, a cada ano, nos convida a aprofundar num livro. Esse ano, então, como foi ressaltado, é o livro de Josué. E o grande tema do mês da Bíblia desse ano é este: o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. O Senhor, teu Deus, estará contigo. Que bonito esse tema, né? Os bispos nos colocam esse tema que está lá no iniciozinho do livro de Josué, no primeiro capítulo, versículo 9, já mostrando que o livro de Josué quer trazer à tona essa imagem de Deus que caminha conosco. Como a gente falava antes, se na Bíblia Deus fala a nós com a nossa linguagem, de uma forma que nós podemos entender, no livro de Josué isso fica muito claro. Porque o povo que caminhava, o povo que foi liberto do Egito, agora vai, enfim, alcançar a realização da promessa, que é a entrada na terra. Esse que é, assim, um grande tema do livro do Josué, né? Essa presença de Deus junto do seu povo, né? Então, o tema da Bíblia desse ano, do mês da Bíblia desse ano, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás.
Dá vontade da gente ficar lendo o tempo todo, né? Mas vocês podem fazer assim uma introdução, uma visão geral do livro de Josué?
Sim. Então, o livro de Josué, como o Bruno já ressaltou, é o livro no qual o povo chega na Terra Prometida. É interessante porque o povo é conduzido, no Antigo Testamento dá essa grande ênfase para Moisés. É Moisés que conduz o povo para essa Terra Prometida. Só que Moisés, ele morre antes de chegar com o povo até a Terra Prometida. O finalzinho do livro do Deuteronômio, que é o livro anterior ao de Josué, narra justamente isso, a morte de Moisés. Então Moisés passa a missão, digamos assim, justamente para Josué, que agora é aquele homem escolhido por Deus para conduzir o povo para a Terra Prometida. E a grande importância da Terra Prometida, porque a Terra faz parte da promessa de Deus. Quando Deus faz aliança com o seu povo, ele promete descendência e terra. E agora Deus está cumprindo com a sua promessa. O povo se manteve fiel com Moisés, agora Moisés passa a missão para Josué e chegam na Terra Prometida. Esse é o contexto, digamos assim, do livro de Josué.
E esse livro está estruturado assim em cinco partes, né? Então, para a gente ser bem pedagógico aqui, para poder entender essa visão geral do livro, nós precisamos então ressaltar que são cinco partes que o livro está dividido, né? Então, no início ali, o livro apresenta a conquista do país situado a leste do Jordão. Esse país que é a terra prometida para o povo, né? Como o Ronan falou, o Senhor prometeu a Moisés descendência e terra. A descendência que foi prometida desde lá de Abraão, né? Com os filhos Jacó, Isaac, né? E agora Moisés que foi orientando o povo até chegar na terra. Então, o livro começa com essa conquista do país. Essa terra que é dada por Deus, mas que precisa ser conquistada, que precisa ser pegada para o povo de Israel, né? Então, depois dessa conquista, o segundo momento do livro vai descrever a distribuição das terras entre as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Entre as tribos é distribuída a terra. Cada tribo vai ter a sua porção nessa terra prometida, né?
Depois, então, a terceira parte desse livro é a solidificação das 12 tribos. Bruno disse, essas 12 tribos que recebem a terra, agora então elas são solidificadas, elas são ali reafirmadas, são consolidadas essas 12 tribos. Depois, a quarta parte desse livro fala da despedida de Josué, Josué que se despede então do povo, e por fim uma grande celebração da unidade em Siquém, que é chamado também de Assembleia em Siquém. É um momento culminante dessa chegada na Terra, inclusive nos ajuda a entender algumas coisas que depois nós vamos ver, a questão das mortes, da violência, que é muito presente no livro de Josué, entender por que disso. Mas aí vem essa grande parte da celebração da unidade da Assembleia de Siquém.
É interessante a gente então ter isso como norte, né? A terra é o grande tema do livro de Josué. É a conquista da terra, a celebração. Tudo gira em torno dessa personagem, a terra prometida por Deus.
Tá, vocês estão falando muito aqui sobre a terra, que o livro de Josué foi dividido em 5 partes. Como que a gente pode compreender melhor o livro de Josué?
Interessante nós termos entrado nisso, porque a terra faz parte de uma das chaves de leitura do livro.
O que, que é chave de leitura?
Chave de leitura, digamos assim, a chave é aquilo que usa para abrir, aquilo que nos dá acesso. Então a chave de leitura é um modo de compreender algumas pistas, algumas palavras centrais que nos ajudam a compreender temas dentro do livro de Josué. E há algumas chaves centrais para nós entendermos o livro de Josué. Uma delas, como nós já estamos falando, o Bruno já adiantou, é justamente a terra. Porque a terra não é simbolizando somente a terra, claro, é muito importante essa terra enquanto esse espaço físico mesmo de moradia, todos são dignos e merecem a terra, mas também a terra é o lugar do povo viver a sua vocação. Se Deus os chamou uma aliança, a uma missão, eles precisam do lugar para viver essa missão, e é justamente nessa terra prometida. Então Deus, ele faz a aliança e ainda dá o lugar para que o povo viva essa aliança.
E Deus é sempre assim conosco, né, Rona? Ele nos dá as condições para nós vivermos aquilo que é a nossa vocação. Deus sempre nos dá o que é necessário para a gente viver o que Ele espera de nós. Deus não espera de nós algo impossível, difícil, né? Então entender que aqui, no livro de Josué, a terra é essa condição de possibilidade para o povo viver sua santidade, viver sua vocação, né? Nós podemos lembrar, o povo vivia como nômade, de lugar em lugar, de acampamento em acampamento, durante tantos anos, né? Para desde lá da escravidão no Egito, para só agora tomar posse dessa terra, desse dom de Deus. Mas não foi tão simples assim, né? Então, uma primeira chave para a gente entender esse livro é pensar isso. A terra como esse lugar que Deus prometeu ao povo. Esse lugar para viver a vocação que o povo recebeu de Deus. Esse lugar para viver a santidade.
É, como que foi essa conquista dessa terra?
Não tinha documento, né, naquele tempo. Não tinha assim, uma escritura. Esta terra é do povo de Israel. Então como é que foi, né?
Então, interessante porque foi uma conquista, podemos dizer, um pouco sangrenta. Inclusive entra num tema também que pode nos ajudar a compreender melhor este livro, que é o tema das guerras, da violência, muito presente no livro de Josué. O povo chegava na terra e muitas vezes, inclusive, é dito, quem for ler o livro vai se deparar com isso, que eles chegavam e passavam a fio de espada aquela cidade inteira, matava muitas pessoas. E nós podemos pensar, mas o que é isso? Como que nós podemos entender a guerra? Então a guerra está justificada. Nós temos que fazer guerra porque na Bíblia está escrito guerra. Não. Espera aí que nós temos que ir com calma. Nós falamos, quando dizíamos a importância da Bíblia, que não pode ser uma leitura fundamentalista. É isso porque está escrito assim, assado, não tem como voltar atrás. Não é isso que Deus nos ensina na nossa interpretação bíblica. Quando nós olhamos isso, é porque ainda na mente do povo, Deus era esse Deus dos exércitos, esse Deus que conquista através dessa força. Mas no fundo, no fundo, o que quer dizer é o seguinte: Deus é capaz de tudo para que o seu povo alcance essa terra prometida. E o povo naquele momento compreendeu que Deus era capaz de fazer, inclusive, uma guerra para que eles pudessem conquistar a terra. Mas, dizemos mais uma vez, até a guerra não é justificada por nada, em hipótese nenhuma, como nós estamos vivendo hoje em dia, a guerra não é justificada pela Bíblia. É o modo que o povo compreendeu naquele momento. É interessante porque ainda não se tinha essa ideia de um Deus misericordioso, amoroso, Tanto é que depois, Jesus que vem trazer para nós, que é a revelação plena do Pai, Jesus, Deus como amor, como misericórdia, nesse tempo, digamos assim, ainda estava se formando a fé daquele povo, não tinha uma fé tão convicta, tão sólida. É o que eles tinham para oferecer, e ninguém dá aquilo que não tem. Então, o primeiro momento é isso.
E aqui tem um detalhe histórico interessante, porque naquele tempo, os povos iam guerrear, e cada um na guerra invocava o seu Deus. Então eles guerreavam em nome de um Deus, né? Aquele povo que não era o povo escolhido de Deus também guerreava invocando um Deus. E o autor sagrado vai mostrando, através desses relatos, dessas tantas guerras no livro de Josué, que o Deus de Israel é o Deus vencedor. Acima de todos os outros deuses, ele consegue vencer, ele é mais poderoso, né? Então, quando aparecem tantos relatos de guerra, o Senhor que manda guerrear, o Senhor que manda passar o fio da espada a todos daquela cidade, não é o Senhor que justifica a guerra. É que o nosso Deus, o Deus que acreditamos, é o Deus capaz de vencer todos os outros deuses, que não têm poder algum, né, Rona? Então, esses outros deuses que não têm poder, que não têm força, né? Então, falar da guerra aqui no livro de Josué não é justificar a guerra, como Ronan bem explicou para nós. É mostrar que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus forte, o Deus verdadeiro.
No livro de Josué também tem uma mulher muito importante, né? Explica para a gente um pouquinho, fala para a gente o que ela representa.
Hoje em dia, né, a mulher, o tema da mulher é tão valorizado e deve ser mesmo, né? O livro de Josué recebe o nome dele, mas tem um personagem principal, um personagem de suma importância, que é uma mulher. E o nome dela? Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, mas que ajudou muito o povo de Israel na conquista da terra. No plano de conquistar Jericó, Raabe hospeda aqueles homens enviados por Josué para sondar a terra, como que uma estratégia de como melhor conquistar a terra. Então Raabe se torna assim uma figura de muita importância, porque é por ela que se viabiliza a chegada naquela terra. E ela se mostra fiel ao Deus de Israel, né? Nós aqui falando da guerra, falamos dessa importância do Deus de Israel. E Raabe, mesmo não sendo do povo de Israel, se mostra fiel a esse Deus. E por isso é acolhida no meio do povo, por isso esse personagem é tão destacado aqui no livro de Josué. E mais do que isso, ela vai aparecer depois, inclusive, aonde? Na genealogia de Jesus. Mesmo tendo um passado não muito louvável, ela se mostra como alguém que experimentou Deus e que buscou ser fiel a Deus a partir dessa experiência.
E é interessante isso que o Bruno está trazendo, essa pergunta da Cândida, porque nós podemos pensar assim também nessa figura importante desta mulher, porque naquele tempo, nós sabemos disso, a figura da mulher não era tão bem vista assim. Nós sabemos que o preconceito era muito grande, mas aqui na Bíblia, olha só, a importância que já dá para uma mulher, para nós percebermos justamente isso. A Bíblia não é um livro machista, não é um livro que exclui as mulheres. Olha só, num momento assim, com tantas dificuldades, aparece essa mulher. Que quer dizer uma mulher com um trabalho um pouco assim difícil, e ela que chega e faz com que a missão também aconteça. Ela ajuda na realização desta missão. Então essa figura importante de uma mulher no meio daquele povo que oferece, como o Bruno disse, hospedagem, ajuda aquele povo a se manter firme. E é interessante, já que nós estamos falando dessas figuras de personagem, porque também tem um personagem ali que é uma chave de leitura, como nós estamos falando, que é o próprio Josué, o autor do livro. Deus escolhe o Josué para uma missão muito específica, essa que nós estamos falando, de conduzir o povo até a terra prometida. Mas para o povo conseguir essa terra prometida, eles precisam se manter fiéis à lei, que também é uma chave de interpretação para esse livro. Então Josué é esse homem valente. Imagina, já que tem toda essa guerra, tudo isso, não pode ser um homem qualquer para fazer isso. Tem que ser um homem valente, um homem valoroso, para não fazer com que aquele povo desanime dessa missão. Então Josué é essa chave de leitura para nos entender isso. Nos momentos de dificuldades, nós devemos ficar com essa lei de Deus. Bruno, explique para nós então um pouco como que é essa lei, porque às vezes nós podemos ver a lei como forma negativa. Será que a lei é só negativa assim?
De fato, a lei para o povo de Israel é um caminho de santidade. É um modo de mostrar a sua pertença a Deus. Aquele povo de Israel, nós estávamos falando da terra. Era um povo que não tinha terra, que vivia como nômade. Era um povo que não tinha grande riqueza, que não tinha grandes propriedades. Não tinha propriedade alguma, na verdade. Então, o que eles tinham de específico era essa lei, essa forma de viver. Então, a lei que foi dada por Moisés era a forma de o povo mostrar o seu pertencimento a Deus. Então, vivendo bem a lei, eles iam atrair para si a fidelidade de Deus. Então, quando o povo vive a lei, eles atraem para si a bênção. E do mesmo modo ao contrário, quando eles são infiéis à lei, eles atraem a maldição. Então, Josué, esse continuador da missão de Moisés, que é aquele que dá a lei, também é um continuador desse aspecto da lei. Então, uma chave de leitura importante para esse livro, a lei. A lei que para o povo é um norte, um meio de pertencer a Deus, um meio de ser, de viver a vocação, de ser aquilo que Deus quer. Então, a lei deve ser vivida radicalmente, deve ser praticada, deve ser vista como uma aliança entre o povo e Deus. A lei que é a grande propriedade do povo de Israel, que é a grande riqueza que o povo de Israel tem até então.
Então é interessante porque o povo não via a lei como algo pesado no sentido negativo, mas a lei é como se fosse um caminho pelo qual eles iriam percorrer para manterem firme essa aliança com Deus. Então a lei não tem esse peso só negativo, tem algo de positivo nela também. É como um pai que vai educar o seu filho e às vezes ele precisa falar não para alguma coisa, o pai, a mãe, às vezes o filho ou a filha quer fazer alguma coisa e o pai e a mãe sabem que naquele momento não dá. Eles falam, não, meu filho, agora não pode. Num primeiro momento, para o filho é ruim, queria tanto fazer aquilo, ah, mas tá tirando a minha liberdade, a gente fala tanto isso, ah, tá tirando a minha liberdade. Não é isso que Deus quer. Mas Deus está fazendo com que eles se mantenham firmes àquela lei. Então, para que eles mantivessem firme essa lei, a figura de Josué aparece para isso. E é interessante, só aqui uma curiosidade para os nossos ouvintes, porque o nome Josué vem da mesma raiz do nome Jesus. Jesus e Josué vêm daquela raiz Yeshua, Yeshua, que nós conhecemos e até cantamos. Então, Josué é aquele que conduz o povo para a terra prometida. E Jesus é o nosso Deus que nos conduz também para a terra prometida, para o reino de Deus.
Então é bonito, né, a gente fechar então o livro, quando no final ele termina com essa assembleia de Siquém, percebendo que Josué é esse líder que reúne todas as tribos de Israel e as motiva na vivência da lei. Ele que traz essa figura de nortear o povo, de orientar, né? Então, essa autoridade de Josué é a autoridade de quem vive a lei, a autoridade de quem motiva o povo a também viver a lei, e essa pertença ao Senhor.
Essa assembleia de Siquém que o Bruno está falando é bonito para nos ajudar a entender também o livro de Josué, porque no final de tudo eles louvam a Deus por aquela conquista. Então, para mostrar que a grande questão desse livro não é trazer guerra, não é trazer violência, mas é trazer um Deus que vence com o seu povo. Se nós mantivermos firmes a aliança com Deus, nós seremos vitoriosos em qualquer circunstância que nós estamos passando.
Nossa, quanta coisa! Vocês têm alguma conclusão, alguma mensagem que vocês possam deixar para os nossos ouvintes?
Sim, a primeira coisa é aquilo que o próprio mês da Bíblia quer suscitar em nós. Fazer com que cada um, sobretudo nós cristãos, católicos, possamos nos aproximar da palavra de Deus, que às vezes continua sendo um livro desconhecido para nós. Todo mundo tem a Bíblia em casa, mas nem todo mundo conhece tão profundamente assim a Bíblia. Deveria ser nosso livro de cabeceira, para ser lido todo dia. Então, nossa primeira mensagem seria essa, de que todos possam se aproximar mais da Bíblia, sem medo, se aproximar desses livros que falam da história da nossa própria salvação. E incentivar todos para que leiam nesse mês justamente o livro de Josué. Agora, quando nós depararmos lá com alguns temas mais difíceis, nós vamos perceber, peraí, o que Deus está querendo isso aqui não? O que, que Deus quer falar com isso? Tem algo a mais por trás disso aqui? Ou é assim porque está escrito? Então, que cada um possa se aproximar desse livro de Josué, nesse mês de setembro. Não é um livro muito grande, então nós podemos aproveitar para ler ali um capítulo por dia, dois, fazendo também a nossa oração pessoal. Lembrando que nós não estamos lendo mais um livro de história, nós estamos lendo um livro de fé. Antes de ser um livro de história, inclusive a Bíblia não quer ser um livro de história, é um livro de fé, é um livro que conta essa nossa relação com Deus. Então é importante nós termos isso, né, como foco, como objetivo. Ler a palavra de Deus com o mesmo Espírito com o qual ela foi inspirada, é o que nos ensina a Igreja. Aquele mesmo Espírito Santo que guiou a escrita é o mesmo Espírito que guia também na nossa leitura. Incentivar as comunidades assim a se aproximarem desse livro de Josué, tem o texto base disponibilizado pela CNBB, nós podemos adquirir no site da CNBB, um livro muito pequeno e nos ajuda a entendermos muito profundamente esse tema. E é interessante porque é trabalhado no texto base da CNBB três T's ditos pelo Papa Francisco. Três T's: trabalho, teto e terra. Ou seja, todo mundo tem o direito a isso. Ao trabalho, ao teto, que é a casa, e a terra, o lugar para se viver. Então, nesse tempo que nós estamos de tantas polarizações, de tantas dificuldades, essa palavra vem também nos iluminar para a nossa ação concreta para com os outros. Todos nós merecemos, porque no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa terra, nós vamos desempenhar a nossa vocação, a nossa missão.
E por fim, fica essa mensagem, né, que o livro de Josué, que exorta o povo a viver a lei, sua pertença ao Senhor, nessa conquista da terra, nessa fidelidade de Deus, é para nós uma motivação também para mantermos firmes no nosso propósito de servir a Deus, de buscá-lo com o nosso coração, com toda a nossa vida. Para fechar então a nossa conversa aqui, eu queria deixar um trechinho do livro de Josué, como que dando gostinho desse livro para a nossa leitura, para a nossa oração pessoal. Vou fazer a leitura aqui, é do capítulo 24, já no finalzinho do livro de Josué, dos versículos 14 em diante. Portanto, agora sejam fiéis ao Senhor, sirvam a Ele com perfeição e verdade. Joguem fora os deuses de seus pais, que seus pais adoraram no outro lado do rio e no Egito. Quanto a mim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo assim respondeu a Josué: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, nos retirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da terra da escravidão, e conduziu-nos aqui, a esta terra boa. Então que essa palavra possa ficar no nosso coração, possa nos motivar, também nós e nossa casa, servirmos ao Senhor. À luz do que o livro de Josué fala para nós, que nós possamos desejar a cada dia servir e amar ao Senhor.
Então, muito obrigado, Bruno e Ronan, por aceitar o nosso convite, poder esclarecer um pouquinho sobre o livro de Josué. Muito obrigada mesmo, de coração.
Por nada, nós agradecemos, sempre às ordens. Precisando de nós, estamos aí.
E é claro que assim, existem muitos outros aspectos do livro de Josué que nós aqui não abordamos, mas é sempre o convite para leitura, para oração pessoal, que esse mês da Bíblia seja assim um mês enriquecedor para o nosso crescimento pessoal, para a nossa caminhada com Deus.
Muito obrigada.